Dentro do calendário cristão, nós temos duas datas principais, que são o Natal, onde a gente celebra o nascimento de Jesus, e a Páscoa, onde nós celebramos sua morte e sua ressurreição. A ideia de Deus deixar no calendário cristão a Páscoa e o Natal não é que eles sejam somente lembranças de algo que aconteceu, mas princípios que Deus quer que a gente entenda e traga para as nossas vidas. Então, eu estou dizendo que você não pode olhar somente para a Bíblia ou somente para essas datas do nosso calendário e imaginar que são datas memoráveis. Elas carregam verdades. E nós, como cristãos, precisamos nos apropriar dessas verdades, porque quando nos apropriamos dessas verdades, entramos em um novo nível de conhecimento, de entendimento, de sabedoria, de revelação, um novo nível de caminhada com Deus. Você já deve estar cansado de ouvir histórias da Páscoa. Você deve estar careca de ouvir coisas que pessoas ouviram de Deus. Tudo isso é apenas um convite para que você viva as suas revelações, para que você viva as suas experiências. Muitas pessoas não conseguem conhecer um Deus verdadeiro porque conhecem um Deus de histórias. Deixa eu dizer algo para você, é muito fácil você se tornar um ateu quando você ouve de um Deus de histórias. Até eu teria facilidade de me tornar um ateu se o meu cristianismo fosse baseado nas histórias que me contaram. O cristianismo verdadeiro envolve algo chamado experiência. Envolve algo chamado provar. Quando Deus sonhou em enviar seu filho para redimir a humanidade daquilo que nossos pais, Adão e Eva, haviam falhado no jardim, a base principal de Jesus pisar essa terra não foi para que você contasse histórias, foi para que você vivesse experiências. Porque o principal projeto de Deus não foi salvar você do inferno, isso foi uma consequência. O principal projeto de Deus foi religar você em Deus. E quando você está ligado em Deus, você pode ouvi-lo e você pode falar com ele. Sabe uma lâmpada, quando ela está, o fio vai até a energia e você bate a chave, ela liga porque ela está conectada. Você vai ficar muito bravo e vai chamar o eletricista se você batendo a tua chave de luz e ela não ligar. Muitas vezes o cristianismo está baseado em uma chave que você bate, mas ela não tem energia, não está energizada. A vida cristã é desafiadora, a vida cristã ela é envolvente, a vida cristã é verdadeira, a vida cristã é cheia de novidades, a vida cristã é baseada em um dia depois do outro. Porque você acorda sedento por mais uma experiência, por mais algo que Deus vai falar com você, por algo mais que Ele vai revelar para você. Quantas vezes você acordou feliz porque você ia ouvir uma história? Mas você acorda feliz quando você sabe que vai viver uma experiência. Sabe quando você é criança e a tua família diz assim: amanhã a gente vai passear, amanhã a gente vai para a praia, e você não consegue dormir? Eu não conseguia dormir à noite quase, passava a madrugada acordado, não conseguia dormir, acordava muito mais cedo que o normal. Por quê? Porque o coração, a alma estava engajada em algo chamado a expectativa de uma experiência, vai ter algo novo amanhã. A vida cristã, a Bíblia foi deixada por Deus não para você apenas ler histórias, mas para você extrair revelações e experiências pessoais daquilo que você está lendo. Não é da história de alguém no Instagram que abre uma Bíblia e começa a ler um versículo e contar algo que você não ouviu, que ele leu de um livro na internet. É de uma experiência pessoal onde você abre sua Bíblia e um Deus pessoal que está em uma Bíblia que é pessoal fala com você pessoal e individualmente. E você consegue, e a gente faz todo mundo devocional de um mesmo versículo, e você vai ouvir verdades que eu não vou ouvir, mas que vão construir algo em mim. Eu vou ouvir verdades que você não vai ouvir, porque Deus é pessoal. E a primeira coisa que eu te digo hoje é: a Páscoa é uma experiência pessoal. Não preciso te dizer que Páscoa não é coelhinho, não é chocolate que coelho não põe ovo, muito menos chocolate, certo? Tá, não quero estragar a tua Páscoa, mas queremos, acho que dá pra gente começar bem, se você já sabe disso. Quando a gente olha para a Páscoa, nós temos duas informações, uma delas está no Velho Testamento e uma delas está no Novo Testamento. Nós vamos fazer hoje, todos os anos a gente celebra a Páscoa baseado no Velho Testamento. Pastor, mas o Velho Testamento já não é algo do passado? É e não é. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo, é do passado, mas é do presente. Nós celebramos a Páscoa para ensino, não como um ritual. Porque a gente quer que você entenda algo que Deus havia ensinado para o povo e que veio até Jesus Cristo. A Páscoa, primeiro ponto aqui é, a Páscoa não foi instituída apenas como uma celebração de uma festa, ela foi instituída como algo perpétuo. Ou seja, a Páscoa que Deus estabeleceu quando o povo está para sair do Egito, apenas foi mudada a fórmula de celebrar com a morte de Jesus. Você vai ver isso hoje no decorrer da ministração, mas a celebração de Páscoa nunca foi para ser esquecida ou encerrada, ela sempre foi para ser celebrada. Quando Deus fala com o povo, ele diz: e façam deste ensino algo perpétuo. Sabe o que é algo perpétuo? Algo multigeracional, algo que vai se perpetuar, algo que vai continuar. Quando Jesus fala com os discípulos, ele diz: essa é a nova aliança. Ele não disse: eu estou abolindo. Ele não disse: não, cancelando. Ele disse: eu estou apenas renovando. Eu estou trazendo uma nova fórmula, uma nova maneira de você viver essa Páscoa que até agora você viveu com o sacrifício de um cordeiro. Mas essa Páscoa do Antigo Testamento, da saída do povo, que continha um cordeiro pascal, que continha um pão ázimo, que continha as ervas amargas, que continha a bebida que eles bebiam, que os judeus ainda hoje fazem o ritual completo, tinha muitos significados que ainda estão aparecendo no Novo Testamento e aparecem nas nossas vidas hoje. Então, eu quero começar por aqui. Pode pôr meu primeiro slide, Jéssica, por favor. Ou David, ou Jordan, ou alguém. É isso, muito obrigado. Então, Páscoa, a nossa palavra Páscoa, ela é originária de uma palavra hebraica. Próximo slide, vai passando assim, eu vou falando. Essa palavra, que vem do hebraico, vem do verbo passar, que dá origem à palavra passash. Próximo. Passar significa saltar ou passar. Portanto, o verbo passar forma a palavra pesaj, que significa passar por cima. Então, quando Deus, segura um pouquinho agora, quando Deus fala para o povo, ele diz: vocês vão celebrar a Páscoa. Ele não está dizendo que vocês vão celebrar a Páscoa. Ele está literalmente dizendo: vocês vão celebrar um pular por cima. Não era para ninguém pular cerca, era uma outra coisa. Mas ele estava dizendo literalmente: vai ter um ato de algo que vai saltar ou pular, que vai fazer isso ser um ritual entre vocês. E aqui a gente circulou em vermelho, passar por cima, porque você lembra que a primeira ordem de Deus para o povo foi: quando vocês sacrificarem o cordeiro, reservem o sangue e passam ele nos umbrais das portas e nas vergas das portas. Ou seja, precisava ser responsável pela criança, pode ir lá buscar. Não era bem isso que estava lá, mas tudo bem. Voltando. Quando Deus pede para o povo hebreu fazer essa marca de sangue na porta, ele está estabelecendo uma marca para que o anjo que ia percorrer a terra do Egito pudesse saber em que casa ele iria entrar e em que casa ele não iria entrar. Isso tudo você já sabe, vamos lá. A palavra pesaj, de passar por cima, tem a ver principalmente com a décima praga que estava no Egito, que aqui envolve o conceito de poupar. E queria dizer o seguinte: o juízo de Deus passou por cima da casa dos israelitas. Eu preciso que você fixe isso aqui. Quando Deus pede para que os umbrais das portas sejam marcadas, ele estava colocando e dizendo o seguinte para o anjo: você vai descer na terra e você vai entrar em todas as casas. E a Bíblia diz que era o anjo da morte. Então esse anjo tinha um encargo especial. E se você não estivesse em uma dessas casas onde tivesse marcado de vermelho o umbral e a parte de cima da porta e os marcos da porta, é porque o teu filho primogênito, aquelas famílias que tinham filho ou eram filhos primogênitos, seriam mortos indeterminadamente. Essa era uma ordem e um sacramento de Deus. E foi exatamente o que aconteceu. Durante a madrugada, o anjo desce no Egito e diz que o anjo da morte começou a passar por cima das casas, e todas as casas que não estavam marcadas, houve morte. Então, se você não tivesse filhos, e você fosse o filho primogênito, você seria morto. Se você tivesse filhos, o teu filho primogênito, homem ou mulher, seria morto. A Bíblia diz que até dos animais, todos perderam os seus primogênitos. Então, você pode imaginar o choro que percorreu a terra do Egito naquela noite. Deve ter sido algo simplesmente aterrorizante. Se você já viu foi em um funeral e viu alguém chorar a perda de um ente querido, multiplique isso por milhões. Não por 10, não por 20, não por 1000, mas por milhões. Porque esse anjo entrou e acertou todas as casas que não estavam marcadas. Não houve somente uma morte em cada família, houve muito mais do que isso. Porque talvez uma avó estava enterrando o filho e o neto. Talvez em alguma família estavam enterrando o filho, o neto e o bisneto. Todo primogênito morreu nas casas onde não havia essa marca. Então, eu quero que você abra ou olhe aqui para a gente em Mateus capítulo 5, versículo 17. Mateus 5, 17 diz assim: Jesus cumpre a lei. Então Jesus aqui está falando, ele diz o seguinte: não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas, eu não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Olha o que Jesus está falando do Antigo Testamento. Sabe qual é o conceito de muitos cristãos? Um conceito muito errado. Jesus trouxe o tempo da graça. Tudo que era do Velho Testamento não vale mais. Sabe o que Jesus está dizendo? Tudo que é do Velho Testamento eu vim para cumprir, eu vim para executar, eu vim para validar aquilo que todos os profetas e todos os patriarcas já disseram. A graça não é uma permissão para anular a lei. A graça é a capacidade de cumprir com toda a lei. Existe um pseudo-evangelho que diz que no tempo da graça você pode viver e se arrepender e tudo ficará bem. E isso é verdade. Desde que o arrependimento seja de pecados e não de raiz de iniquidade. Porque pecado é aquilo que nós cometemos e o Espírito Santo compuja o nosso coração, e você sente que foi algo que você fez involuntariamente, foi alguma situação que saiu do teu controle, foi algo que você errou, você sente que errou com a pessoa, com uma situação, com a tua família, com a tua esposa, com teus filhos. Mas a raiz de iniquidade é o pecado planejado, arquitetado e que está sedimentado no coração do homem. Deus perdoa? Então Deus não perdoa a raiz de iniquidade, pastor? Sim, Ele perdoa. Mas tirar pecado da vida é uma coisa, tirar a raiz de iniquidade é outra coisa. Vai por mim. Se já teve que remover alguma, você sabe do que eu estou falando. A graça é um empoderamento para que você cumpra com tudo aquilo que está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Sim, o Velho Testamento tem histórias. Sim, o Velho Testamento tem rituais que eram uma figura. Elas eram como que um prelúdio. Põe o slide do bonequinho para mim. Apaga a luz, senão não vai funcionar. Também não vai funcionar. A ideia aqui era projetar um boneco que era uma sombra. Dá para ver ou não? Dá, ok, muito bem. Isso é o Antigo Testamento. Quem é essa pessoa? Nem eu sei. Mas se eu te perguntar o que é isso, você vai dizer que é uma pessoa, sim ou não? Sim. O Antigo Testamento é mais ou menos a ideia de uma imagem figurada, uma sombra do que havia de vir através de Jesus. Você não pode ter uma revelação verdadeira da salvação pelo Velho Testamento, porque ele não é a imagem da pessoa, ele é uma projeção de uma pessoa. Quando você olha para o Antigo Testamento, você precisa olhar para o Antigo Testamento a partir do Novo Testamento. Porque todo o Antigo Testamento é uma imagem borrada de uma pessoa chamada Jesus. E quando você conhece Jesus e você começa a vir do Novo Testamento para o Velho Testamento, você começa a entender que Jesus aparece em todo o Velho Testamento. Essa semana a gente estava conversando em casa e acho que foi o Lucas que falou, ele disse: pai, é engraçado que lá em Provérbios a sabedoria, ela fala como se fosse uma pessoa. Não sei se você já leu. E a sabedoria diz assim: e eu andava pelas ruas, gritando pelas portas, clamando e chamando. Por que a sabedoria se manifesta como uma pessoa em Provérbios? Porque a sabedoria é uma pessoa. Ela é Jesus. É Jesus dizendo: eu andei pelas ruas e gritando, eu andava pelas portas chamando atenção, eu dizia: pague o preço que você puder, pague o maior preço possível para ter a sabedoria. Sabedoria é uma pessoa. Por que é que você pode estudar e ler tanto quanto quiser e nunca vai se tornar sábio, a não ser que você conheça Jesus e tenha Ele na sua vida? Porque sabedoria não pode ser aprendida, sabedoria precisa ser recebida no coração. O mundo está amontoado de conhecimento, mas só cristãos verdadeiros podem pegar o conhecimento e transformar ele em sabedoria. Está entendendo o que eu estou dizendo? Você pode ter 20 faculdades, se você não conhece Jesus, você vai ser uma pessoa muito culta, mas só em Jesus você vai se tornar um dia sábio, porque a sabedoria, ela vem de uma experiência pessoal. Por isso que Salomão consegue dizer, ele diz o quê? O excesso de conhecimento é cansaço para a alma. Por quê? Porque Salomão tentou em algum momento encontrar Deus através do conhecimento. Ele diz: eu provei de tudo, eu fiz tudo, e tudo é canseira. Mas ao mesmo tempo, é o homem que a terra conheceu com o maior nível de sabedoria, porque teve um encontro com Jesus. Teve um encontro com Deus. O encontro com Deus transforma qualquer conhecimento que você tenha em sabedoria para aplicação na sua vida. Então, de Gênesis até Apocalipse, nós temos uma projeção da verdade. Todo o Antigo Testamento é uma sombra, é uma projeção de Jesus e o plano de Deus para redimir a humanidade. Agora, eu quero que se abra em Êxodo, capítulo 12, versículo 14. Êxodo 12, 14 diz assim: este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Você sabia que eu agora gosto de festa? É, eu tive uma experiência com Deus semana passada, não vou contar como foi, estou contando só para algumas pessoas, mas foi algo muito fora do comum. Recebi um desenho muito especial de uma pessoa. Eu não gostava de festas, eu gosto. Não digo que vou frequentar todas, mas agora eu gosto, em nome de Jesus. Mas quando Deus estabelece a Páscoa, Ele diz: essa festa deve ser celebrada como um decreto perpétuo, como algo eterno. A festa de Páscoa não é apenas um final de semana para você descansar por causa de um feriado. A festa de Páscoa é um tempo para você relembrar daquilo que Jesus fez por você e por mim, aquilo que Deus está fazendo pela humanidade há muitos milhares de anos. Agora, Marcos capítulo 14, versículo 12, Jesus pede para os discípulos prepararem a Páscoa. Ele diz assim: e no primeiro dia da festa dos pães ázimos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Então enviou dois de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o, e dizei ao dono da casa onde entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então, aqui você está vendo que Jesus cumpriu, não só com seu batismo, mas ele cumpriu em toda a sua vida, com todos os preceitos do Antigo Testamento. Ele estava para inaugurar a nova fase do Novo Testamento, o tempo da graça, o tempo da remissão dos pecados. Vem para cá. Todo sacrifício antes de Jesus não perdoou nenhum tipo de pecado na humanidade. A Bíblia diz que o sacrifício de nenhum animal podia remover o pecado do homem. Ele tinha apenas o poder de encobrir o pecado do homem. Ou seja, era um sacrifício com prazo de validade. Qual foi a nova aliança que Jesus estabeleceu? Agora não são mais animais sendo sacrificados, mas é o Filho Santo de Deus, que andou pela terra sem pecado, que agora é oferecido no lugar onde os cordeiros eram oferecidos. O cordeiro era preso no décimo dia até o décimo quarto dia. O pai de família examinava o cordeiro para ver se ele tinha algum defeito. Jesus ficou do décimo dia ao décimo quarto dia, o dia que ele foi morto, em Jerusalém, sendo andando pela cidade e sendo perseguido pelos mestres da lei e pelos fariseus. Se você estudar a Bíblia, você vai encontrar que Jesus cumpriu ipsis literis com tudo aquilo que era o procedimento para se tornar o Cordeiro Pascal, agora eterno, onde nós não precisamos mais sacrificar um cordeiro morreu para você comer tua Páscoa hoje, então você pode agradecer a Deus pelos cordeiros também, mas isso não é mais necessário. Jesus cumpriu agora, você não tem apenas mais o encobrimento do seu pecado, mas tem a remissão do pecado. Aqui a gente tem uma diferença significativa entre as pessoas que viveram antes de Cristo e as que vivem depois de Cristo. Se o pecado não podia ser apagado, apenas encoberto, você não tinha transformação nas pessoas. Mas agora que o pecado é anulado, é cancelado, mudança de vida faz parte de um cristão verdadeiro. E aqui você já tem palavra suficiente para refutar o Evangelho da Graça, que diz que você pode fazer qualquer coisa, que você pode simplesmente continuar pecando, que você pode frequentar qualquer lugar, que você pode ir onde você quiser, você pode ir em qualquer lugar que você quiser, que o Espírito Santo não te disser que não é um lugar para você estar. Senão a gente vai cair, você vai dizer assim: ah, pastor, mas quando eu comecei a vir nessa igreja, você disse que não tinha regra. Eu não continuo não tendo. A única regra é se relacionar com Deus. Agora, se você se relacionar com Deus, você vai ter lugar, você vai dizer assim: não é para mim. Você não precisa ligar para mim. Você tem conexão direta com Deus. Você não precisa ligar e dizer assim: pastor, eu estou pensando em uma festa aqui com um amigo meu que me convidou, estou pensando em sair, o que você acha? Não sei. E nem perca seu tempo me ligando, que eu vou te dizer o que Deus falou para você. Um dia uma pessoa perguntou para mim assim, faz bastante tempo: pastor, o que você acha? Nossa, eu sempre ajudava muito no Oktoberfest. Eu estou com muita vontade de ir. Você já está imaginando o que eu disse, né? O que você acha que eu devo fazer? Eu disse: olha, eu acho que você deve ir. Sério, pastor? Mas eu achei que eu não podia. Não, você pode, sei lá. Tá, assim, tem vontade de ir? Sim, pastor. Disse: então vai, minha filha. Segunda-feira, é a nossa casa. Pastor, eu tô me sentindo tão mal. Por que você me mandou? Não, só um pouquinho, eu não te mandei ir. O que você aprendeu? Eu aprendi que eu sabia que eu não devia ir, mas acabei indo. Por que ela veio chorando na segunda-feira? Porque no coração dela, o Espírito Santo disse: ó, não é lugar para você estar mais. Simples. Você quer saber onde ir? Você quer saber com quem está? Pergunta para o Espírito Santo. Ele é a voz que está em você. O Espírito Santo habita em você para te dirigir, não só para vir para domingo de noite para a igreja, mas para os lugares que você não deve ir também na semana, para as pessoas que você não deve estar na semana, nos assuntos que você não deve falar na semana, dos vídeos que você não deve assistir enquanto a tua esposa está dormindo. Hã? Amém, irmãs? Amém. Isso. As conversas que você não deve ter quando teu marido está fora do trabalho. Amém, irmãos? Amém. Isso aí. Isso faz parte de ouvir o Espírito Santo no seu dia a dia. Você tem comunhão com Deus para isso, para o dia a dia, não para sentir um arrepio religioso domingo à noite. A Páscoa apontava para o futuro, para algo que ainda haveria de acontecer, e a ceia do Senhor aponta para o passado, um símbolo de uma promessa que já se cumpriu. Em Marcos 14, 22, a Bíblia fala sobre a ceia do Senhor, e aí fala da última ceia de Jesus com os discípulos. Diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isso é meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, e todos beberam dele. Então aqui a gente tem a mudança da celebração de Páscoa, de um ritual que era com cordeiro, com pão ázimo, com o vinho, com as ervas amargas, para o modelo da nova Santa Ceia, que é o que a gente celebra todos os meses. Quantas vezes você pode tomar a sua ceia? Tantas vezes quanto você quiser ter comunhão com Jesus. Você pode tomar a sua ceia em casa com a tua família. Você pode tomar a ceia em casa com a tua esposa. Você pode tomar a ceia aqui com a gente. A ceia é um memorial, e Jesus disse: façam todas as vezes que vocês lembrarem de mim. O teu coração começar a queimar, se estiver com saudade de Jesus, senta com a tua esposa, senta com o teu esposo em casa e toma a ceia. Jesus, a gente está tomando a ceia, a gente está tão feliz porque você entrou na nossa vida, na nossa casa. Sabe, Jesus, a gente está tomando a ceia agora, às vezes a gente transforma algo que era para ser pessoal em um ritual. Não posso perder o culto de ceia. Talvez você não possa perder os momentos de ceia que Jesus está te chamando para ceiar com Ele, você está perdendo. Sabe quantas vezes você podia fazer isso de manhã com a tua esposa? À noite na tua casa. Não é um ritual, é um memorial. Ritual é algo que você faz simplesmente porque é um ritual, um rito. Memorial é algo que envolve tua mente, teu coração. Você está engajado naquilo que você está fazendo. Existe um propósito. Você sabe que você está cumprindo com algo que é bíblico, que tem um princípio, que traz vida, que traz alegria, que traz fluir de Deus na tua casa. Em vez de ter um tempo de discussão, tem um tempo de ceia. Sua esposa ficou brava que você fez algo errado, pega uma ceia. Diz: amor, vamos tomar ceia, depois você conversa comigo. Às vezes a gente precisa dessas. Êxodo capítulo 12, versículo 3. Vamos entrar na Páscoa do Velho Testamento para a gente entender um pouco. Êxodo 12, 3 diz assim: digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia desse mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Muito bom, aqui temos algo bem importante. Deus começa falando que a Páscoa era algo coletivo. Ele disse: peguem um cordeiro ou um cabrito. Esse cordeiro ou cabrito vai ser observado durante quatro dias. Se ele não tiver defeito, se ele não tiver problema, ele vai ser sacrificado. Mas além de entender que é algo coletivo, é algo pessoal. Sabe o que muitas vezes as pessoas dizem? Deus não é um Deus bom. Você não pode afirmar ou contrariar a bondade de Deus quando você tem uma experiência coletiva. A experiência coletiva não fala da bondade de Deus. A experiência coletiva não pode te dar o conhecimento da verdade sobre Deus. Apenas uma experiência individual e pessoal pode fazer você conhecer a bondade de Deus. Todo ateu é ateu porque não conhece Deus. Ele duvida da existência de Deus tendo frequentado uma igreja. Existem filhos de crentes, filhos de cristãos, filhos de famílias cristãs que se tornam ateus. Como que isso pode? Porque às vezes passou 15 anos, 20 anos, frequentando uma igreja, ouvindo falar de Deus, ouvindo histórias da Bíblia, ouvindo, mas nunca teve uma experiência pessoal. A experiência pessoal é a única verdade que pode dar a você a possibilidade de você dizer: Deus não é bom. Você não pode dizer que algo não é bom antes de provar. Quem tem filho? Vamos lá. Quando você põe uma comida nova na mesa, diz assim: vamos provar? Não gosto. Hã? Sabe, qual é a frase? Como que você sabe que não gosta se não provou? Em vez de discutir com alguém que se diz um ateu, pergunte para ele quais são as experiências dele com Deus. Você está me dizendo que você não acredita em Deus, né? Certo. O que você já provou de Deus para dizer que não acredita nele? Por que você não pode me dizer que Deus não existe se eu provo Ele todos os dias? Você não pode dizer que eu não, que não gosta de algo que eu provo e você não prova. Olha como que Deus instituiu a Páscoa. Ele disse: peguem um cordeiro, sacrifiquem um cordeiro, levem para dentro de casa, peguem a família de vocês, se ela for pequena, pega mais uma ou duas famílias pequenas, reúnam dentro da casa e comam. Sua experiência com Deus não é uma experiência até você ter a sua experiência e não contar a minha experiência. Não diga para as pessoas virem na igreja que você vem. Diga para eles provarem o Deus que você provou. Porque eles não precisam vir aqui no domingo à noite. Não tem mais muito lugar mesmo. Quer dizer, já não tem mais lugar. Para provar algo que você pode compartilhar na semana. Porque a Bíblia diz, quando Deus instituiu a Páscoa, Ele disse: chame para dentro da igreja. Não, Ele disse: chame para dentro da casa. Sabe quem tem responsabilidade pelo teu vizinho? Não é a minha pregação, é a tua mesa, é a tua experiência, é o teu conhecimento de Deus. Pensa no teu vizinho do lado. Se ele é chato, ele é o primeiro que você tem que ganhar para Jesus, que ele vai deixar de ser chato. Ele está ouvindo música que você não gosta, não precisa dar pedrada na casa dele. Ora por ele, leve ele para Jesus, dá para ele uma experiência e ele vai colocar louvor na casa dele. Sim ou não? Você está vendo que às vezes a gente está brigando do jeito errado. Jesus disse: a briga de vocês não é contra carne e sangue, mas é no mundo espiritual. Você tem que orar pelas pessoas, você tem que ganhar a graça das pessoas, você tem que ganhar o carinho das pessoas e ganhar o coração deles. Jesus é uma experiência pessoal e não apenas a expectativa da manifestação coletiva. Leve para dentro da sua casa, Deus disse. Não é na rua, leve dentro da sua casa. Ganhe o coração das pessoas e compartilhe com elas aquilo que já está te alimentando. Conforme o que cada um puder comer. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo. Conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. A oportunidade é coletiva, a decisão é individual. Hoje é uma noite de oportunidade, mas a decisão é sua. Eu não posso decidir por você. Eu posso te dizer o quanto é bom, mas se você quer conhecer, você precisa provar, você precisa dar lugar para Deus, você precisa abrir o teu coração, você precisa dar uma oportunidade para que Ele mostre a sua beleza, a sua bondade, a sua graça, o seu amor, o seu cuidado, o seu zelo e o seu plano e o seu propósito com você. O cordeiro era sacrificado coletivamente, a fome era definida individualmente. Só posso conhecer o que eu provo e só comerei o quanto eu quiser. Sabe o que está intrínseco aqui? Sabe qual é o nível de conhecimento de Deus que você vai ter? Não é o ambiente que você está, é a fome que você tem, pessoal. Sua fome pessoal define quanto você come. A mesa pode ser tão farta quanto ela quiser. Se você já estiver alimentado, você vai só pensar na sobremesa. Agora, dependendo da fome que você tem, vai determinar quanto Deus vai se revelar pessoalmente para você. Era isso que estava aqui. Deus estava dizendo o seguinte: leve o cordeiro para dentro de casa, chame as pessoas e cada um come tanto quanto puder, tanto quanto quiser. Quanto que você tem se alimentar de Deus? Primeira pergunta. Domingos, reuniões, cursos de terça-feira, ID, decol. O que realmente define a fome que você tem? Como você tem saciado a fome que você tem? O que tem sido a fonte daquilo que você põe para saciar a sede e a fome da tua alma? Porque se tem algo que você tem, é fome e sede. A diferença é como você vai saciar essa fome e essa sede. A diferença é o que você vai usar para saciar, que tipo de alimento você usa para saciar a tua fome. Capítulo 12, versículo 5. O animal escolhido será macho de um ano sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Um animal sem defeito, manso, que não tinha carga hormonal em seu sangue, dócil, sem instinto de defesa, que apontava para a vida de Cristo. Agora olha o que diz 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Esse cordeiro, esse cabrito do Antigo Testamento, era um animal que não podia apresentar defeito, porque ele era a sombra, a figura de um homem que haveria de vir. No final de Malaquias, quando começa o primeiro evangelho de Mateus, você tem a personalidade de Jesus, o Filho de Deus, que era 100% Deus e que destituiu da sua glória e se tornou 100% humano, e que andou pela terra durante 33 anos sem cometer pecado algum, sem mancha alguma na sua vida, sem nenhum tipo de erro, sem nenhum tipo de falha de caráter, sem nenhum tipo de falta de integridade, sem nenhum tipo de falta de verdade. Esse é Jesus. Se Jesus tivesse tido algum tipo de pecado na sua vida, ele estaria na sepultura até o dia de hoje. Todos os pecados que nós cometemos são o resultado do pecado de Adão, mas todos os pecados que nós cometemos ficam marcados no nosso corpo físico. O corpo físico de um homem e de uma mulher carregam dentro do seu DNA a memória dos seus pecados. Você é perdoado na sua alma, seu espírito é vivificado, mas a carne do homem carrega a marca do seu pecado, do seu estado de pecado. Você sabe o que aconteceu nos 3 dias que Jesus ficou no túmulo? O diabo virou o corpo dele de cima para baixo, de pé para cabeça, de cabeça para o pé, procurando marcas de pecado. Sabe como que a Bíblia fala da morte de Jesus? Diz: e a morte não pôde retê-lo. Sabe o que quer dizer isso? Está morto, vamos lá agora, porque a gente vai segurar esse cara aqui embaixo. E a morte, que era o diabo, começa a prescrutar, começa a olhar os olhos de Jesus. Vamos ver os pecados que ele cometeu com os olhos. E não tem nada aqui não. Mente, na mente. Ele tem que ter cometido algum pecado na mente. Vamos historiar o cérebro dele. Não, não tem nada. Nas mãos, vamos ver o que as mãos dele pegaram que não era dele. Você tem... Isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu com o corpo de Jesus. Você sabe por que o corpo humano entra em estado de putrefação? Por causa do pecado. O corpo de Jesus não foi, em nenhum segundo, ele provou a corrupção, a Bíblia diz. O que é corrupção ali? Putrefação. O corpo de Jesus de sexta-feira era o mesmo corpo que saiu, ou que ressuscitou no domingo de Páscoa. Porque ele não carregava no seu corpo nenhuma marca de pecado. A Bíblia diz que os pecados da humanidade foram jogados sobre ele, mas ele não tinha pecado, era inocente. Êxodo, versículo 7. Passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas das quais vocês vão comer o animal. Olha o que tem aqui. O sangue representa a vida. Essa figura de marcas de sangue na porta trazia duas verdades. Trazia a verdade exterior e a verdade interior. A verdade exterior e a verdade interior. A verdade exterior é a verdade que pode ser vista pelas pessoas. Isso é a verdade exterior. Com certeza, os egípcios passaram por aquela vila onde, aquelas vilas provavelmente onde aqueles hebreus estavam morando, e começaram a ver porta por porta, vermelho de sangue, de vermelho, vermelho de sangue, vermelho de sangue, vermelho de sangue, vermelho de sangue, vermelho de sangue. Essa era a imagem exterior que eles podiam ver. Quando o sangue de Jesus vem sobre a tua vida e sobre a minha vida, eu e você precisamos carregar uma imagem, uma verdade exterior de que Cristo está em nós. Você não pode encontrar um cristão que tenha exteriormente uma verdade incoerente. Se tem a marca de sangue, precisa carregar a verdade de Cristo. A verdade exterior é a verdade que as nossas famílias provam, que a sociedade prova. A verdade exterior é a verdade que nós manifestamos nos relacionamentos. A verdade exterior é a verdade que nós manifestamos no que sai da nossa boca. A verdade exterior é a verdade que sai daquilo que nós pensamos e comunicamos sobre as pessoas e a partir das pessoas. A verdade exterior são os julgamentos que nós fazemos que não deveríamos fazer. A verdade exterior é a manifestação do lado de fora da verdade que está ou deve estar do lado de dentro. Se tem falta de caráter, é porque a verdade exterior está desalinhada com a verdade de Cristo. Se tem mentira, é porque a verdade exterior está desalinhada com a verdade de Cristo. Se tem falta de integridade, é porque a verdade exterior está desalinhada com a verdade de Cristo. Se tem uma boca que fala palavras de baixo calão, é porque tem uma verdade exterior desalinhada com aquilo que deveria ser a verdade de Cristo. Qual a verdade exterior que você carrega? O teu testemunho. O que o lugar onde você trabalha reconhece da marca de Jesus em você? O que as pessoas que acessam o teu Instagram veem de verdade exterior? O que as pessoas que acessam o teu Facebook veem de verdade exterior? O que o teu rastro digital no Instagram, no Facebook e no Google diz sobre a verdade que você carrega? Porque talvez ninguém esteja vendo. Não quer dizer que não está acontecendo. Isso é a verdade exterior. A verdade exterior é aquilo que aparece do lado de fora. A verdade interior é a verdade que não pode ser vista. A verdade, o que você pode ver exteriormente na minha vida é resultado daquilo que eu tenho dentro de mim e cultivo dentro de mim. Você sabe qual era a diferença entre os fariseus e Jesus? Os mestres da lei, os saduceus e Jesus? Autoridade. As pessoas disseram assim: esse homem fala como quem tem autoridade. Sabe o que eles estavam dizendo? O que a gente está vendo ele fazer de milagres do lado de fora, tem alguma coisa que está acontecendo lá do lado de dentro que a gente não pode ver. O que, que Jesus falou dos fariseus e dos mestres da lei? Ele disse: vocês, mestres da lei, são como sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? Era aquela sepultura bem branquinha por fora, mas bem podrinha por dentro. Era isso que ele estava dizendo. Ele estava dizendo: a verdade que vocês estão tentando mostrar do lado de fora é incoerente, porque ela não tem autoridade. A autoridade é um resultado de uma verdade interior que se manifesta no exterior. Você tem tanta autoridade exterior quanto tem autoridade interior. Você não pode ter mais. Ela vem de dentro para fora. A autoridade se desenvolve, se cria aqui dentro por obediência, por submissão a Deus, por uma vida íntegra, por uma vida reta diante de Deus, por um relacionamento constante com Deus, por tempo no secreto, por tempo com a palavra, por um bom discipulado, por uma verdade alinhada com a Bíblia. E isso começa a construir uma imagem do lado de fora. Você não precisa se preocupar com a sua imagem, porque quem constrói a sua imagem é Deus. Quando Jesus vem no Sermão do Monte, ele diz: vá para o teu secreto, fecha a porta do teu quarto, e teu pai que te vê em secreto vai te honrar. Aonde? No secreto? Não, do lado de fora. Era o que acontecia com Jesus. As pessoas reconheciam que o pai estava em Jesus por causa das coisas que ele fazia e dizia, mas elas eram um resultado daquilo que ele estava criando, ou que ele já tinha criado, do lado de dentro. Você é tão cristão do lado de fora quanto é cristão do lado de dentro. Você é tão cristão na igreja quanto você é cristão na tua casa, no teu trabalho, na rua, onde você está andando. Você não pode ser mais cristão porque você está na igreja. Isso é quase como estilo. Ou você tem, ou você não tem. Você já viu alguém usando uma roupa que não é do estilo dela? Sim ou não? Fica a coisa mais feia do mundo. Hoje a gente estava brincando em casa, não sei como é que foi no assunto lá, e acho que o Lucas falou assim: pai, não consigo pensar em imaginar você careca. Eu disse assim: filho, se eu ficar careca, eu vou mandar tatuar uma daquelas cruz gótica bem na minha cabeça, vai terminar lá na nuca. Eles olhavam e disseram: vão te internar daí, não tem nada a ver com você. É, não é meu estilo, acabou. Se não é teu estilo, não adianta você querer carregar. Os fariseus carregavam um estilo que não era deles. Eles queriam propagar uma mensagem que não era verdadeira. Você tem uma verdade exterior, que precisa ser coerente com a verdade interior que Deus quer em você. Peguem o cordeiro, comam dentro de casa e marquem os umbrais das portas. Sua verdade exterior é coerente com sua verdade interior? Sua verdade exterior é a verdade que manifesta o reino de Deus na terra? Você foi chamado para manifestar o reino de Deus na terra a partir de uma verdade interior que Deus quer desenvolver em você, em todos os seus filhos. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. As ervas amargas relembrariam o povo de todo o sofrimento e aflição dos tempos de escravidão de 400 anos que eles haviam passado. Então, as ervas amargas tinham o papel de lembrar gerações e de contar a verdade para que ela não fosse esquecida para as outras gerações. As ervas amargas são a representação, nesse tempo, no Novo Testamento, do pecado. Sabe o que é a erva amarga? É aquilo que você põe na boca que parece bom, mas quando você morde fica ruim. Esse é a mesma figura do pecado e do desejo. Quem fez jejum de Daniel? Quantas vezes você sentou na mesa pensando: nossa, vai dar para comer bem? Quando você pôs o primeiro garfo na boca, hã? Era só lá em casa? Feijão de novo. Você olhar para aquela alface verdinha, linda, maravilhosa, quando você botava na boca era só alface. Essa é a erva amarga. Ela tinha a representação de um tempo onde parecia ter vida, mas não tinha nada de bom, porque não era vida de verdade. Deus queria que o povo continuasse lembrando do tempo que eles eram escravos. Eram escravizados e tinham uma carga pesada para carregar. Toda pessoa que vive no pecado come erva amarga de manhã até de noite. Acha que é bom, até botar na boca e descobrir que é ruim. A consequência da erva amarga sempre vem. Pode parecer vivo, mas está morto. Pode parecer bom, mas não é. A consequência sempre é amarga, sempre é dolorosa. O segundo ingrediente era o pão ázimo, o pão sem fermento. O pão sem fermento era o resultado de um pão que era feito que não era para levedar. Quando Jesus está com os discípulos, ele diz para eles o quê? Cuidem com o fermento de Herodes. O que era o fermento de Herodes? O poder de adulterar a essência de tudo aquilo que ele tocava. Corrupção é um tipo de fermento. Eu diria assim, a figura mais simples do fermento. Tudo aquilo que perde a sua essência. O que Jesus estava dizendo para os discípulos é: cuidem para que vocês não percam a essência de vocês, não percam o objetivo de vocês. Muitos líderes no mundo inteiro, não líderes cristãos, mas cristãos também, perdem muitas vezes o propósito que Deus levantou eles por causa de fermento. Porque eles perdem o alvo daquilo que Deus chamou para fazer. Quando a gente perde a direção de Deus na vida, geralmente a gente perde porque algum tipo de fermento entrou no nosso coração. Escuta o que eu estou te dizendo. Quando nós perdemos o mover da nuvem, nós nunca perdemos o mover da nuvem sem adicionar fermento na nossa vida. Sempre que você perde o mover, a direção de Deus, o mover de Deus, é porque você deixou entrar algum tipo de fermento que desestabilizou e tornou impura a sua massa, o seu coração. Porque todo desvio de propósito atende a algum desejo. todo desvio de propósito atende a algum desejo carnal. Sim ou não? Todas as vezes que eu errei a direção com Deus, eu estava atendendo a algum anseio da minha alma, e eu estava tirando os olhos de Deus. O que Jesus estava dizendo para os discípulos era a mesma coisa que ele estava dizendo para Israel. Ele estava dizendo para Israel o seguinte: se você não quer perder a direção de Deus na sua vida, não deixe seu coração se corromper com falsas ilusões, com falsas aparências, com coisas que parecem ser e não são. Uma das igrejas, das sete igrejas, a palavra de Deus foi: você parece ser, mas você não é mais. Fermento. O fermento tem o poder de adulterar. O fermento tem o poder de mudar. Existe o fermento bom. O fermento, o reino de Deus, é a fé. Um pouquinho de fermento vai levedar a massa. A mesma frase que você pode ouvir para: nossa, tem alguma coisa em você que está diferente. É o fermento da fé. É o fermento que traz transformação. Por isso Jesus disse: cuidem com o fermento de Herodes. Jesus não disse: cuidem com o fermento. Ele disse: cuidem com o fermento de Herodes. Existem dois tipos de fermento para você adicionar na sua vida: a fé, que é como um grão de mostarda, que é bem pequenininha. Jesus disse: a fé é como uma pequena porção de fermento que você coloca. E às vezes você olha um dia e diz assim: não vi nada, também não estou vendo nada ainda. Mas depois de um mês, depois de dois meses, você começa a olhar e você começa a ver que existe algo acontecendo em você. As pessoas começam a olhar para você e começam assim: não sei o que é, mas tem algo diferente em você. Esse é o fermento, é o bom fermento. Esse fermento você deve adicionar em doses cada vez maiores, para que o seu crescimento seja dentro daquilo que Deus tem expectativa em você. Mas cuide com o fermento ruim. Quando Deus dá o comando, ele diz: pão sem fermento, ele está dizendo: tomem cuidado para não deixar que a essência seja perdida com aquilo que vai te trazer benefício rápido. O fermento acelera. Às vezes a gente deixa fermento entrar porque falta paciência. Eu já errei por falta de paciência. É algo muito comum. A gente quer ver resultado rápido e a gente quer acelerar os processos e a gente acaba perdendo a direção de Deus. Depois ele diz algo bem interessante: não comam a carne crua nem cozida na água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Olha que convite. Como é que você ia ficar se eu te dissesse assim: quarta-feira à noite, a gente tem compromisso aqui, quarta-feira à noite lá em casa eu vou carnear um cordeiro, a gente vai comer carne, pernas, cabeça do cordeiro e as tripas. Os irmãos argentinos estão um pouquinho mais alinhados. Eles comem as vísceras. Mas foi exatamente o que Deus disse. Ele disse: cabeça, pernas e vísceras. Você sabe quais são as duas primeiras coisas que eu ponho fora quando eu abato um carneiro? Cabeça e vísceras. Nós criamos carneiros no sítio lá, e de vez em quando eu tenho que abater um. Primeira coisa que vai fora é a cabeça. Eu nunca sei uma cabeça, eu não quero nem olhar para ela. Um dos motivos é que se eu olhar um carneiro bem nos olhos, parece que você está olhando para uma pessoa. Os olhos deles são muito parecidos com uma pessoa. Quem conhece, já viu de perto, sabe o que eu estou falando. Se não, fala com o Daniel, combina e vai lá olhar um. Ele amarra um para você dar uma olhada. Olha bem na cara dele assim. Mas Deus disse: coloque a cabeça junto para cozer, para assar. Asse também as pernas e asse as vísceras. O que Deus estava querendo quando ele fez esse convite de churrasco com tripas de carneiro? Hein, o que você acha, Rodrigo? Quarta-feira de noite lá em casa, tripa de cordeiro. Assadas ao fogo, falo do processo de purificação da vida cristã. O fogo é um processo que traz purificação na vida de um cristão. Não existe vida sem problemas. Se você não quer passar pelo fogo, você não vai ser purificado. Tem cristãos que engajam com uma família espiritual, mas não engajam com as áreas de serviço, não engajam com as áreas executivas, porque eles não querem entrar no fogo. Eles querem ficar só na beirada. Eles querem ficar de ladinho. Eles querem ficar pertinho da casa, mas não querem queimar no fogo. Se você é um cristão verdadeiro, você tem que queimar no fogo com a gente. Ou você queima, ou você não queima. Simples assim. Se você não quer queimar, você não está pronto para fazer parte dessa família. Porque nós queremos passar o resto da vida queimando por Jesus, ardendo por Jesus até Ele voltar. Ponto final. Amém? Amém. O fogo tem o poder de purificar, de tirar as impurezas. Sabe por que você não serve junto na casa? Porque você está com medo de tirar as impurezas da sua vida. Amém. Amém. Sim, se você está fugindo é porque você mesmo sabe que tem coisas alinhadas e você não quer alinhar. Não tem um voluntário aqui que não tem coisa para alinhar. E não tem um pastor aqui que não tenha coisa para alinhar. Mas a gente alinha isso junto no fogo. Cada um dá uma, bota uma brasinha mais embaixo do outro. Porque esse é o modo de Deus de preparar você para a volta de Jesus. Fogo que vai te purificar. Fogo que vai te fazer você queimar nos relacionamentos. Fogo que vai exigir de você, às vezes, coisas que você não quer fazer. Fogo que o pastor vai dizer assim: ah, tem jejum de 21 dias de Daniel, vamos nessa. Você vai dizer assim: eu não estou querendo, mas eu vou fazer. Você não precisa querer, faz junto só, beleza? É. Vai junto, vamos lá, vamos nessa. Agora ele diz assim: coloque a cabeça. Sabe por que o povo colocava a cabeça junto? Porque o Novo Testamento diz que nós temos que ter a mente de Cristo. Aquele cordeiro pascal representava Jesus. Um cristão verdadeiro precisa alinhar os seus pensamentos com a verdade da palavra. Sobre ele, sobre o mundo e sobre Deus. A cabeça representa a mente de Cristo. Quando Deus mandou colocar aquela cabeça lá, Ele disse: eu quero que vocês olhem para essa cabeça e saibam que a transformação na vida de vocês precisa acontecer pela mudança da mentalidade. Romanos 12, 2. Faz parte da vida cristã ser confrontado nos pensamentos, nos sistemas de crença, na maneira que você olha o mundo, na maneira que você olha as pessoas, na maneira que você olha para Deus, na maneira que você se relaciona. A cabeça representa a cabeça de Cristo, os pensamentos de Cristo. Se Jesus pensasse como você, que Jesus ele seria? Daí você vai dizer assim: Jesus amado. Vamos lá. Se Jesus pensasse como você, como ele pensaria? Sobre você mesmo. Sobre sua família, sobre sua igreja, sobre seu país, sobre Deus. Se Deus adotasse os nossos pensamentos, que pensamento Ele estaria adotando? Pernas. As pernas significam ter o mesmo andar figuramente de Jesus na terra. Jesus foi o Cordeiro Pascal, sem culpa e manso. As pernas deveriam estar lá porque significavam que vida cristã é movimento. Vida cristã que não tem movimento já perdeu a direção. Vida cristã é vida em desenvolvimento. Vida cristã é vida que vai esticar você, que vai cobrar de você, que vai levar você a novas realidades, que vai fazer você se mover em novos lugares, que vai dizer coisas que você não gosta de ouvir, mas que você precisa ouvir, porque são um processo de Deus na sua vida. Sabe o que eu vejo muitos pastores ter? É medo de dizer a verdade para as pessoas. Mas Michel, se eu disser a verdade para as pessoas na minha igreja, elas vão embora. Mas você prefere ficar com a inverdade e perder Deus e ficar com as pessoas? Ou prefere ficar com Deus e perder as pessoas? A verdade às vezes vai te atacar, não para te ferir, mas para te purificar, porque muitas vezes a verdade é o fogo consumidor na sua vida. Porque para nos tornarmos a imagem e semelhança de Jesus na terra, a gente precisa de confronto, a gente precisa de verdades na vida. Entranhas. As entranhas no ensino bíblico, no abdômen do homem, traziam a ideia dos sentimentos. As vísceras carregavam o conceito de que nossas emoções também devem estar dentro do padrão de alinhamento com Deus. Não é só o que você pensa, não é só por onde você anda o que você faz, mas é o que você sente. Você consegue claramente no Antigo Testamento ver Deus falando sobre tricotomia: corpo, alma e espírito. Não é só o que você fala, é o que você pensa e o que você sente com relação ao que você fala. Integridade é o que você fala, alinhado com o que você pensa, alinhado com o que você está sentindo. Quando Jesus fala nas bem-aventuranças, Ele diz: sejam retos. Retidão é o alinhamento de pensamento, sentimento e boca. Se você não pode falar tudo que você pensa e sente, então alinhe o que você pensa e sente para que você possa falar aquilo que você pensa e sente. Não é você sair falando tudo que pensa e sente. É você alinhar para que você possa falar tudo aquilo que você pensa e sente. Versículo 12 diz assim: naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem, e quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Deixa eu dizer algo para você. Nós pensamos em um Deus do Velho Testamento e um Jesus que veio em uma estação nessa terra. Mas a verdade é que esse versículo do capítulo 13 não só foi uma verdade sobre o Egito, mas vai ser uma verdade sobre a terra. Essa palavra do versículo 13 não é algo que aconteceu. Essa palavra do versículo 13 é algo que aconteceu e é algo que vai acontecer. O versículo diz assim: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Esse versículo no Novo Testamento seria assim: o sangue será um sinal na sua vida, onde você estiver, e quando eu vir o sangue, não passarei adiante, mas a praga da destruição não te atingirá quando eu ferir a terra. Na saída do Egito, o sangue era a marca nas casas por onde o anjo da morte não iria passar. No Novo Testamento, o sangue de Jesus sobre a tua vida é uma marca de uma condenação que você não precisa provar. Nós esquecemos, muitas vezes, que o sacrifício de Cristo para tirar o pecado da nossa vida também é uma mensagem de uma segunda volta. E que aqueles que não tiverem a marca de sangue nas suas vidas vão conhecer o anjo da morte. Pastor, essa não é uma boa mensagem para Páscoa. Não, essa é uma ótima mensagem para Páscoa. Porque a verdade da salvação, ela é coletiva, porque Jesus morreu por todos. Mas ela é individual, porque se você não aceitar pessoalmente a Jesus, de nada adianta você andar no coletivo. Não é somente estar onde os cristãos estão. Não é somente frequentar a igreja que um cristão frequenta. É viver a vida que um cristão vive. É ter os pensamentos que um cristão tem. É sentir as emoções que um cristão sente. É falar as coisas que um cristão fala. É viver a vida que um cristão vive. Porque ser cristão é ser uma cópia de Jesus na terra. Sabe qual é a coisa que nós menos pensamos nos nossos dias? Que Jesus vai voltar. Nós pensamos que Ele já veio, e que por isso Deus é bom, e por isso Ele nos livrou do pecado. É verdade. Número 1, se você se arrependeu dos seus pecados e entregou a sua vida de verdade para Jesus. Número 1. Número 2, se essa verdade não só alimentou você uma vez, mas continua te alimentando. Você sabe qual é a principal mensagem da Páscoa? Algo que se perpetue durante todos os dias da vida de um homem e de uma mulher chamado cristãos. Só porque um dia você comeu do cordeiro pascal, não vai fazer de você um salvo. Me desculpe. O que faz de você um salvo é quando você se alimenta todos os dias do cordeiro pascal. E Jesus trouxe a nova ceia. Ele disse: o novo padrão da nova aliança não é mais uma ceia que se celebra uma vez por ano por causa de um cordeiro, mas é uma ceia que você celebra não só uma vez por mês, mas todos os dias. Quando você pega a sua Bíblia, quando você se relaciona com o corpo, quando você está junto onde os cristãos estão, quando você está alinhando sua vida com Deus, quando você está alinhando sua vida com Deus, quando você está vendo o que a palavra diz sobre você e quando você alinha sua vida com o que a palavra está dizendo.